Está no ar, o Jornal do Senado.
Pedro Chaves pede pressa na construção de duas novas pontes na fronteira com o Paraguai.
Senado analisa projeto que proíbe casamentos a menores de 16 anos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou no primeiro semestre acordo prevendo a construção de duas novas pontes na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.
O senador Pedro Chaves pediu pressa nas obras em função do impacto econômico. Repórter Floriano Filho.
Quando as rodovias e pontes estiverem totalmente prontas, a cidade de Porto Murtinho ficará interligada diretamente com o Chile. A integração vai permitir uma saída para o Oceano Pacífico em direção à Ásia. Isto reduziria em 8 mil quilômetros a distância para o transporte de soja, milho e outros produtos exportados para a China e demais países asiáticos. O Brasil já assinou acordos com o Paraguai, Argentina, Chile, Peru e Bolívia para transformar o projeto em realidade. O senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, foi relator do parecer aprovado na Comissão de Relações Exteriores e afirmou que a construção das pontes também irá beneficiar outros pontos do país.
Não só Mato Grosso do Sul será beneficiado, como todo o Brasil Central. Esse corredor bioceânico é fundamental. Essa ponte é sonhada por muitos e nós do Brasil estamos angustiados porque estava demorando mesmo. Felizmente chegou o momento de nós relatarmos realmente esse projeto para a construção dessa ponte, que será binacional, e ela vai permitir que dê continuidade a esse corredor bioceânico.
O projeto de decreto legislativo, após aprovação pela Comissão de Relações Exteriores, foi promulgado em abril pelo presidente da República.
O direito ao voto no Brasil avançou ao longo da história, mas houve momentos em que foi limitado, como no Estado Novo, entre 1937 e 1945, quando não houve uma eleição sequer no país.
E depois, durante o regime militar, quando as eleições presidenciais eram indiretas, sem o voto popular. Mas com o fim do regime militar, os presidentes voltaram a ser eleitos diretamente. Acompanhe um pouco mais da história do voto no Brasil nesta segunda e última parte da reportagem especial de Maurício De Sante.
Somente em 1989, o brasileiro voltou a escolher pelo voto direto o presidente da República. O país consolidava de vez a democracia. A eleição foi a mais concorrida da história da República, com 24 candidatos. Desde então, o Brasil vive um período de eleições regulares com a escolha direta de presidente da República, governadores, deputados federais, estaduais e distritais, senadores, prefeitos e vereadores. O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, avalia que os eleitores estão insatisfeitos com o país e terão a oportunidade de manifestar isso nas urnas.
A saturação jamais vista da sociedade brasileira com a deterioração da política, com a corrupção generalizada, com os desvios do dinheiro público, com as impunidades, os atrasos em obras públicas de urgência, os déficits orçamentários e mal explicados, o sofrimento do povo carente, a baixa qualidade dos serviços públicos essenciais. Os brasileiros cansaram.
A década de 90 trouxe a inovação da urna eletrônica e a possibilidade do voto em trânsito. Nessas eleições, quem estiver em um município do mesmo estado do domicílio eleitoral poderá votar para todos os cargos. Já quem estiver fora do estado, votará apenas para presidente da República. A Justiça Eleitoral recebeu 87.979 pedidos de eleitores para votar em trânsito nas eleições de outubro.
Ione Guimarães tomou posse no dia 4 de setembro no Senado pelo estado de Goiás. A nova senadora defendeu uma mudança radical no modelo de saúde do Brasil. Reportagem de Yara Farias Borges.
Em seu primeiro discurso no plenário, a senadora Ione Guimarães, do PTB de Goiás, disse que vai se dedicar a projetos para a área da saúde. Ione Guimarães é médica cardiologista há 39 anos e foi secretária de saúde da cidade goiana de Itumbiara. Em sua avaliação, o modelo de saúde brasileiro precisa de uma mudança urgente e radical.
Os municípios, que é onde se encontra o povo, não recebem os recursos necessários à saúde digna, onde enormes filas se formam para consultas, exames, cirurgias, leitos de UTI, especialmente nas UTIs neonatal, trazendo angústia e desespero à população e aos médicos que lá labutam.
A senadora afirmou que há dinheiro para as necessidades do país. Para ela, o que falta é melhor gestão dos recursos públicos e vontade para trabalhar pelos brasileiros. E citou como exemplo o descaso do poder público que resultou no incêndio do Museu Nacional, ocorrido em 2 de setembro, dois dias antes da sua posse.
O fato é que o dinheiro havia, só não foi gasto onde devia. Não precisamos de belos discursos. Precisamos de alguém que separe o certo do errado, o bem do mal, que cumpra as leis e suas obrigações.
Ione Borges Ribeiro Guimarães assumiu no Senado a cadeira do Estado de Goiás, no lugar da senadora Lúcia Vânia, do PSB, que se licenciou por motivos particulares.
A descentralização dos boletins de ocorrência, já aprovada pelo Senado, começa a ser discutida na Câmara dos Deputados. Com a medida, qualquer autoridade policial poderá registrar os BOs. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O primeiro passo na Câmara dos Deputados será a votação na Comissão de Finanças e Tributação. O projeto encaminhado pelo Senado acaba com a exclusividade de delegados de polícia para fazerem BOs, os boletins de ocorrência. Essa prerrogativa, segundo o autor da proposta, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, atrasa e inibe o registro de crimes, o que, por sua vez, dificulta o controle, monitoramento, repercussão na mídia e tomada de decisões para o combate aos bandidos. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, relatora na Comissão de Constituição e Justiça, explicou como vai funcionar o registro dos crimes.
Qualquer pessoa que tenha conhecimento de um fato ou presencie um crime, qualquer policial civil, militar, policial rodoviário federal ou policial federal, poderá lavrar o boletim de ocorrência, sem entrar na esfera da polícia civil, do delegado, que continuará tendo o exercício e atribuição da polícia judiciária. Ou seja, perícia, inquérito, ouvir testemunhas e tudo mais.
Simone Tebet destacou que a permissão para que autoridades atuem em conjunto é mais um passo à integração das forças policiais prevista no Sistema Único de Segurança Pública. O projeto será analisado em regime de prioridade na Câmara dos Deputados, o que poderá eliminar algumas exigências regimentais e assegurar votação mais rápida da proposta.
Casamento de menores de 16 anos pode ser proibido. É o que estabelece um projeto em análise no plenário do Senado. Mais detalhes com o repórter George Cardim.
O projeto em análise no plenário do Senado proíbe qualquer forma de casamento de menores de 16 anos. Atualmente, o Código Civil admite, excepcionalmente, a união de quem ainda não completou essa idade, em caso de gravidez. A relatora da proposta, Marta Suplicy, senadora do MDB de São Paulo, considera o casamento precoce uma violência contra as crianças e os adolescentes. Ela argumenta que é preciso ajustar o texto do Código Civil, que ainda faz menção ao casamento de menores de 16, para evitar punição criminal, o que já foi excluído do Código Penal. Marta explicou que, muitas vezes, os casamentos infantis estão relacionados a casos de gravidez na adolescência, abuso sexual e provocam abandono escolar.
A ONG Promundo publicou em 2015 que o Brasil é o quarto país do mundo em número de casamentos infantis. 3 milhões de brasileiras que afirmaram ter casado antes de completar 18 anos. E, segundo o estudo, 877 mil mulheres brasileiras se casaram até os 15 anos. Existem no país atualmente cerca de 88 mil meninos e meninas com idade de 10 a 14 anos em uniões consensuais, civis ou religiosas.
O casamento entre os 16 e os 18 anos continua permitido, desde que haja autorização dos pais ou responsáveis. Caso seja aprovada pelo plenário, a proposta, que foi analisada pela Câmara dos Deputados, segue para a sanção presidencial e começa a valer no momento da publicação.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Gesiel Carvalho. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.